em Washington, D.C.
Bom, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América deste primeiro dia de novembro. É o dia em que entrou em vigor o Tratado de Maastricht, criando a União Europeia. Isso foi em 1993 e levou eventualmente à criação da moeda europeia, o euro. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, 15 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente Biden diz que os Estados Unidos vão reduzir as suas emissões de gases de efeito de estufa em 50% até 2030. Violentos combates na região de Amara, na Etiópia. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Quando se aproxima a data para se apresentar candidatos à presidência da UNITA, estão as contas bancárias do partido em perigo? Nós fomos buscar opiniões e temos respostas. José dos Santos quer apoiar candidato contra João Lourenço. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Iniciou-se hoje em Glasgow, na Escócia, a Cimeira Mundial da ONU sobre as mudanças climáticas, com apelos e promessas de mudanças na luta contra o aquecimento global. Há, contudo, sérias dúvidas quanto à possibilidade de acordos de impacto depois dos países das 20 principais economias do mundo, o G20, não terem chegado a acordo concreto sobre questão na sua cimeira da semana passada em Roma. Hoje, o presidente americano, Joe Biden, disse à Cimeira Internacional, na Escócia, que os Estados Unidos vão cumprir a promessa de cortar as emissões de gases de efeito de estufa entre 50% e 52% até 2030, em relação às emissões de 2005. Biden disse ainda que o mundo deve fazer mais para ajudar as nações em desenvolvimento, algo que, acrescentou, de momento é insuficiente. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, avisou que está prestes a esgotar o prazo para se chegar a acordo sobre a questão, pelo que há que tomar medidas de imediato. O secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou à conferência que os 6 anos mais quentes jamais registados se deram desde 2015. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que tem que haver coordenação das agendas sobre a questão do clima e propôs que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, informe anualmente sobre a aplicação de planos para o financiamento de medidas para se combater as mudanças climáticas. Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, não estão presentes à cimeira, mas hoje, numa declaração por escrito, o presidente Xi prometeu emissões zero até ao ano de 2060. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manifestou hoje o que chamou de alarme sobre notícias de que forças da região de Tigray tinham entrado nas cidades de Dessie e Kombolcha, na região etíope de Amara, e disse que todas as partes devem iniciar conversações sobre um cessar-fogo sem pré-condições. O governo etíope acusou as forças de Tigray de levarem a cabo assassinatos em massas e de terem destruído propriedade. Um porta-voz do governo etíope disse que o que chamou de um grupo de terroristas se tinha infiltrado em Kombolcha, matando mais de 100 jovens e destruindo propriedade privada e pública nessa cidade e em Dessie. O porta-voz das forças de Tigray negou as acusações, afirmando que as suas forças tinham entrado em Kombolcha sem depararem com qualquer resistência. Ontem, o primeiro-ministro etíope emitiu um apelo à mobilização geral, afirmando que todos os etíopes devem usar qualquer arma ou recurso para combater os rebeldes de Tigray. Entretanto, o chamado Exército de Libertação de Oromo disse ter capturado a cidade de Kemis, a 53 quilómetros de Kombolcha. Grande parte do norte da Etiópia está sob um apagão nas comunicações e o acesso dos jornalistas é restrito, o que dificulta a verificação independente das reivindicações no campo de batalha. Residentes de Kombolcha descreveram uma noite de tiroteios até às primeiras horas de hoje. A Grã-Bretanha pediu hoje ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para realizar uma reunião de emergência para discutir a situação no Sudão. O embaixador britânico, junto daquele órgão da ONU, disse que as ações dos militares sudaneses, que assumiram o poder num golpe de Estado, são o que chamou de uma traição à revolução, à transição e às esperanças do povo sudanês. Manifestantes anti-golpe controlavam domingo à noite barricadas em Khartoum, enquanto entra no sétimo dia uma campanha de desobediência civil contra a tomada de poder pelos militares. No sábado, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em todo o país contra a tomada do poder pelo exército no passado dia 25 de outubro, quando o general Abdel Fattah al-Burhan dissolveu o governo, declarou o estado de emergência e deteve a liderança civil do Sudão. Na África do Sul, os eleitores estão a votar hoje em eleições municipais, esperando-se que os resultados reflitam o crescente descontentamento com o Congresso Nacional Africano, cuja popularidade tem vindo a diminuir mesmo antes dos motins mortíferos de julho. As sondagens sugerem que a maioria dos eleitores poderá, pela primeira vez, não apoiar o ANC, que tem governado a nível nacional desde que as eleições de Nelson Mandela puseram fim ao domínio branco em 1994. O desemprego atingiu 34,4% e em julho a prisão de Jacob Zuma provocou motins e pilhagens que deixaram pelo menos 350 mortos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Há informações a circular em Angola que o Banco Nacional estaria prestes a bloquear as contas bancárias da UNITA devido a este partido estar a angariar fundos dos seus apoiantes e militantes. Juristas dizem que não há nada legal que possa impedir isso. Um porta-voz da UNITA disse não poder de momento confirmar ou desmentir essa informação. Mas há que notar que se confirmar isso, não será pela primeira vez. Em novembro do ano passado, o Tribunal Provincial de Luanda bloqueou as contas bancárias da UNITA em dois bancos, o BPC e BIC, com o argumento de que foi ativado um processo de cerca de 4 anos, movido por uma empresa privada que reclamava pagamentos de serviços à UNITA. Hoje, o COC Mucuta foi buscar a opinião de juristas sobre a questão das contribuições de cidadãos para as contas bancárias da UNITA. É isso legal ou não?
A lei dos partidos políticos não proíbe qualquer contribuição de cidadãos para as formações políticas, por isso o jurista Salvador Frei não vê qualquer razão para as autoridades angolanas impedirem que a UNITA recolha contribuições com vista à realização do 13º Congresso, marcado para 2 a 4 de dezembro.
Não é origem duvidosa, é dos seus militantes. Portanto, não há qualquer coisa para bloquear a conta da UNITA.
A mesma opinião tem o jurista Agostinho Canando, que esclarece ter sido mais do interesse dos militantes a referida contribuição.
Quem deu a iniciativa foram os populares. Então, literalmente, não foi o partido quem fez, mas sim os populares. E é muito normal que o partido aceite, como se de uma doação se tratasse.
Entretanto, em conferência de imprensa na manhã desta segunda-feira, Rubens Sicato, coordenador da Comissão da Realização do 13º Congresso, disse desconhecer qualquer ação contra as contas do seu partido.
Relativamente à conta bancária, eu não tenho informações para lhe poder dar. Tinha de ter aqui os responsáveis da área financeira para lhe poderem dar se a conta está neste momento invadida, se está impedida, etc. Infelizmente não lhe posso responder a essa questão.
Koki Mukuta, Luanda.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, como os ouvintes sabem, vai organizar um congresso extraordinário em dezembro para eleger um presidente, isto depois do Tribunal Constitucional ter anulado o último congresso da UNITA e assim ter deposto o presidente Adalberto Costa Júnior desse posto. Esse posto está a ser ocupado interinamente pelo anterior presidente Isaías Samakuva. A partir de quinta-feira, 4 de novembro, começa o período de apresentação de candidaturas à presidência da UNITA. Até o momento ainda não se conhece nenhuma pré-candidatura ao cadeirão máximo do partido. Adalberto Costa Júnior não se pronunciou se vai avançar ou não. O atual presidente da UNITA, Isaías Samakuva, também não se pronunciou, embora ele tenha dito à Voz da América que não está interessado em se recandidatar. A Comissão do Congresso assegurou que não há nenhum impedimento estatutário que impeça tanto um como outro de se candidatar Isso depende apenas da vontade deles e também de outros membros que assim o pretenderem. Uma outra questão é saber se o presidente a ser eleito será o cabeça de lista nas eleições gerais de Angola. Manuel José.
A comissão do Congresso da UNITA diz que todo e qualquer membro do partido pode apresentar-se como candidato ao cargo mais alto. Rubén Cicato assegura que não há qualquer tipo de impedimento.
Qualquer outro membro do partido, se também desejar, podem, sim senhor, concorrer para o cargo de presidente do partido. Não há nenhuma limitação relativamente a isso.
Quanto ao facto do presidente da UNITA ser automaticamente cabeça de lista, esta decisão dependerá do Congresso.
Se o presidente do partido é que vai ser ou não o cabeça de lista da UNITA nas próximas eleições, isto vai depender do que vier a ser acordado neste Congresso.
Sem gravar entrevista, uma alta figura de direção da UNITA disse que tudo aponta para uma única candidatura. Quem se candidatar para disputar a presidência da UNITA com Adalberto Costa Júnior corre o risco de ser humilhado nas urnas. Disse a nossa fonte que já foi secretário-geral do partido do Galo Negro. As conferências comunais começam já depois de amanhã. Dia seguinte abre o período de candidaturas que encerra a 11 deste mês. Os delegados ao Congresso das restantes províncias do país e mesmo do exterior começam a chegar a Luanda no dia 29. No dia 1 de dezembro haverá um debate entre os delegados ao Congresso e os candidatos à presidência da UNITA. Dia 2 de dezembro arranca o 13º Congresso da UNITA, que vai decidir sobre o futuro presidente da maior força na oposição em Angola. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Tizé dos Santos, uma das filhas do antigo presidente Eduardo dos Santos e antiga deputada, declarou que gostaria de ajudar a candidatura do militante António Venâncio à presidência do MPLA, colocando a sua contribuição no IBAN da campanha deste para presidente, citamos, por uma questão de dar o seu apoio moral ao camarada pela coragem. António Venâncio, recorde-se, anunciou que se vai candidatar à presidência do MPLA, mas desde então denunciou boicotes ao processo de recolha de assinaturas e pressões sobre os militantes que manifestem alguma simpatia com a sua candidatura. O militante do MPLA, há 48 anos, ainda não oficializou a sua candidatura a pouco menos de 4 dias do fim do prazo estipulado para a recolha dessas assinaturas. O Venâncio Rodrigues foi, entretanto, buscar reações às declarações de Tizé dos Santos que todos deveriam apoiar financeiramente a candidatura de António Venâncio.
Para o reverendo Irias Isaac, isso não passa de desaforos pessoais, porque, segundo afirmou, neste momento o presidente João Lourenço já não promove nem protege os interesses económicos da família José Eduardo dos Santos.
Eu presto muito pouca atenção naquilo que a Xizé fala, porque era tempo ela ficar calada. Isso não passa mais de desaforos pessoais, ok? A Xizé do MPLA, então aqui não há nenhuma situação ideológica ou orientação política ou partidária que é diferente. É só uma questão de quem é que defende o meu interesse.
O analista Rui Candova entende, por seu turno, que o apoio de Tizé dos Santos a António Venâncio tem um peso residual e reflete uma atitude de revanche que não vincula a família José Eduardo dos Santos.
É um apoio da Tizé, militante, do MPLA, enquanto um elemento que pensa diferente da atual direção, tem um peso relativo. Portanto, a Tizé dos Santos é uma militante que é aceita por alguns, mas muito questionada por tantos outros, por conta da sua atitude, que às vezes é muito mais colérica, né? Portanto, uma atitude individual de revanche. É muito popular fora das hostes do partido, mas ao nível da instituição do partido, creio que não reúne assim tanto apoio.
No entender do académico João Lucombo Zatuzola, o suposto apoio a António Venâncio vale pelo facto de Tizé dos Santos ser uma voz dissonante no seio do MPLA e considera uma simulação anunciada a abertura de candidaturas para a liderança do partido.
Sim, porque ele é uma voz dissonante, quando mais outro que abertamente tenta dizer o contrário. Agora, ela própria mediante esse projeto, apoia a candidatura para demonstrar que ele quer que haja uma democracia de verdade, mas o Venâncio parte em posição de desvantagem grande. Eu não acredito que haverá muitos militantes que vão lhe dar voto, porque quem der voto a Venâncio na situação atual é considerado como um antigo presidente. Então, e se ele tivesse a mesma postura, podiam aparecer na televisão a fazer debate os dois candidatos no mesmo partido, mas não vai acontecer isso.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Através do país, nos últimos anos, tem-se desenvolvido o ativismo político e social, com o surgimento de organizações não ligadas a partidos políticos, que desenvolvem atividades ligadas a questões políticas e também à educação, ambiente e outras. É um grande desenvolvimento que está a conhecer avanços, desde a prisão e julgamento daqueles ativistas ligados ao chamado Grupo dos 15+2. Pois no fim de semana realizou-se em Benguela um encontro sobre a criação de ativistas em Angola, encontro esse organizado pelo Fórum Provincial do Ativismo de Benguela, FOPA. No encontro foi analisada a atual situação da liberdade de imprensa. Um dos presentes foi precisamente um dos membros do processo 15+2, que aproveitou a ocasião para compartilhar as suas experiências com aqueles que pretendem iniciar campanhas nos seus locais de origem. João Marcos.
Álvaro Nuno Dalla, um dos oradores convidados pela Rede de Ativistas de Benguela, entidade promotora, revela boas experiências com jovens em províncias anteriormente sem iniciativas.
Como começarem a sua caminhada enquanto ativistas e de que forma é que iriam vencer o medo caso surgissem situações que pusessem em causa até a própria vida deles, porque estamos num país em que o ativismo é confundido com estar a combater o Estado. O Dito, por exemplo, foi para a sua província de origem, que é Moxico, e lá, junto com os jovens locais, desenvolveu atividades cívicas que fizeram com que a juventude local emergisse. Eu fui para a minha província de origem. O Uís era uma das raras províncias onde nunca tinha acontecido uma única manifestação em 45 anos de independência. Fui também a outra província, do Zaire, e nessas províncias que eu mencionei,
muitos participantes, unânimes, dizem que falta liberdade de imprensa neste momento pré-eleitoral, assinalando que esta situação representa um mau presságio para o próximo ano. Um deles é o consultor social João Micelo da Silva.
O cenário atual é bastante preocupante. O contexto atual exige que haja maior acesso na forma igualitária entre todos os atores políticos, e o que temos estado a assistir tem sido diferente desta prática. Daí que a sociedade civil lança esse apelo no sentido do governo ter um critério que permita a todos os atores políticos ter acesso à comunicação social pública. A comunicação social privada também deve guiar-se dentro de um padrão, de uma ética mais apropriada do ponto de vista de comportamento.
Recentemente, o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, foi abordado pela Voz da América sobre a liberdade de imprensa face aos vários processos crime movidos contra jornalistas angolanos nos últimos tempos.
O jornalista tem uma responsabilidade pública e o seu trabalho deve ser feito com responsabilidade. O que ocorre é que o país está em profunda transformação, em reformas, tanto no seu ordenamento jurídico, e o que veio a acontecer nos últimos tempos é a aprovação do Código Penal e o Código do Processo Penal mais atualizado e que abrange todas as atividades, não apenas a comunicação social, mas sobretudo todas as atividades inerentes à vida política, económica e social do país.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O governo angolano anunciou recentemente a redução do imposto de valor acrescentado, o IVA, de 14 para 7%. Empresários e industriais na província angolana da Huila saudaram essa decisão, mas defendem outras medidas complementares se quiser baixar o preço dos produtos da cesta básica. Teodoro Albano.
O representante da Associação Industrial de Angola, Aya Nawila, Francisco Chocolate, desafia o governo a ser mais ousado e sugere, entre outras medidas, a redução do imposto industrial.
Baixando o IVA, deve-se baixar igualmente a taxa de câmbio, E esta apreciação da moeda nacional Kwanza vai promover igualmente a baixa do preço dos insumos e das matérias-primas e, consequentemente, a redução do preço dos produtos. Podia também baixar o imposto industrial dos 25% para os 12,5%.
Paulo Gaspar, da Associação Agropecuária Comercial Industrial da Uvila, APSIL, para lá das medidas adicionais, é de opinião que haja investimentos na produção interna com realce para a agricultura. O também empresário defende um plano integrado de intervenção municipal PIM a nível da agricultura.
Para recuperarmos as nossas barragens, recuperarmos as estradas terciárias e recuperarmos toda a cadeia de produção agrícola e agropecuária, de formas a que, de forma natural, os preços da alimentação, que é o principal fator e a nossa principal discussão, baixassem de forma natural por produção, por oferta e não por medidas administrativas.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia em conosco, em FM. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira temos o Saúde em Foco. Quando quiser participar, logo que souber quem é o nosso convidado e qual o tema, pode mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E se o ouvinte quiser receber duas vezes por semana os bastidores do desporto, pode fazê-lo também pelo WhatsApp. Manda mensagem desporto para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. E duas vezes por semana recebe no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Vamos para a província de Malanje para uma reportagem de algo nunca visto. Um elefante feriu uma pessoa de 30 anos de idade no bairro Culamuxito, nos arredores da cidade de Malanje, onde está o Isaías Soares.
O caso insólito nesta região surpreendeu a população local, que acorreu ao encontro do quadrúpede de grande porte. Enfurecido pela população, que impedia o caminho ao longo da Estrada Nacional 230, em direção ao Matagal da Comuna do Lombe, município de Cacuzo, a 24 quilômetros desta capital, com a tromba, levou o cidadão Kiangalo Lopes, de 30 anos de idade, duas vezes ao ar e o projetou ao chão. A vítima sofreu lesões e está internada no Hospital Regional de Malanje, onde foi submetida a uma intervenção cirúrgica, e explica como ocorreu o infausto acontecimento.
Eu já fugi, vendo no outro lado que não tem elefante. O motoqueiro também que estava ali, o elefante estava ali seguindo. Ele como fugiu, eu como fui no que, numa muro que estava aí, ele vem, me fez levantar, me bate dois vezes no chão. Como bateu dois vezes no chão, que ele me repetiu, se fingir, tipo que eu já desmaiei. Depois ele voltou mais atrás, começou aí. Aqui lá da coluna está me doendo muito, esse braço aqui também está me doendo muito.
O responsável do banco de urgência de cirurgia e ortotraumatologia do Hospital Regional de Malanje, Manuel Arsenio.
Tem uma rotura da bolsa escrotal, é uma bolsa muscular que aloja os testículos, então houve uma rotura dessa bolsa, até a zona do perino, que é aquela zona que separa entre o ânus até a bolsa escrotal. Toda essa zona está aberta em função da projeção que o mesmo levou.
A manipulação do homem sobre o meio ambiente do elefante pode ter alterado o seu habitat, admitiu o engenheiro ambiental José Neves.
Estava no seu habitat e houve provocações e tende, portanto, a migrar.
A regidora do Culamuxito, Maria Fernandes, 78 anos de idade, diz que o fenômeno é inédito.
Nunca ouvi história de elefante aqui.
o nosso bairro, nem mesmo aqui próximo do Lombe ou Cangandala, aqui próximo.
O caso de elefantes não é o primeiro na província de Malanje. Em 2015, no município de Marimba, uma manada que saiu da nascente do rio Mundondo, setor Marimbanguengo, atravessou o rio Cambo e atingiu a localidade de Irimbo, na comuna de Tembualuma. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Página esportiva, vamos começar hoje em Moçambique. Para notar algo de raro, a Associação Black Bulls conquistou o seu primeiro título de campeão de Moçambique ao derrotar o Ferroviário da Beira por 2-0 em jogo inserido na 25ª e penúltima jornada do Campeonato Moçambicano Moçambola 2021. Com esta vitória, o Black Bulls, que só precisava de um empate, passa a somar 57 pontos contra 50 do seu opositor de domingo, e numa altura em que faltava uma jornada para o fim da prova, já não pode ser apanhado pelo Ferroviário da Beira. Este facto é também raro, porque os Black Bulls chegaram à primeira divisão do futebol moçambicano há apenas 2 anos, em 2020. Não é, portanto, todos os dias que uma equipa recém-promovida vence o principal campeonato. Os Black Bulls estão de parabéns. Em Portugal, este fim de semana, houve alteração no topo da tabela. Benfica empatou com o Estoril a 1 golo, enquanto Porto e Sporting ganharam, pelo que o Porto e Sporting estão agora no topo, com mais 1 ponto que o Benfica. O Benfica, no sábado, deixou-se empatar no último minuto de jogo. O treinador Jorge Jesus, JJ, culpou os jogadores por estarem a discutir com o árbitro e não prestarem atenção à bola. Na vizinha Espanha, tudo na mesma. Barcelona continua mal e ainda sem treinador. Empatou em casa com o Alavés, terceiro jogo seguido do campeonato sem ganhar. Notícias dizem que uma delegação do Barça vai estar esta semana no Catar para contratar o treinador Xavi. Real Madrid bateu o Elche por 2-1, 2 golos dessa nova estrela brasileira, Vinícius. Quando o jogo se iniciou, estavam em campo 6 brasileiros na equipa do Real Madrid. Na linha da frente, Vinícius, Mariano e Rodrigo. Depois, no meio-campo, Casemiro. E na defesa, Militão e Marcelo. É a seleção do Brasil, quase toda. Os atuais campeões, o Atlético Madrid, também ganharam. E o Real Sociedade empatou. O que é que isso significa? Significa que Real Sociedade continua no topo, com mais 1 ponto que o Real Madrid e Sevilha, mais 3 que o Atlético Madrid, mas Real Sociedade tem mais 1 jogo. Tudo muito renhido, portanto. A Inglaterra, Tottenham deu cartão vermelho ao seu treinador Nuno Espírito Santo. Foi despedido depois de perder em casa com Manchester United por 3-0, com 1 golo de CR7, Cristiano Ronaldo. Quem se pensava que estava para ser despedido era o treinador do Manchester United, Ole Solskjaer, que com esta vitória safou-se, e quem foi à vida foi o Nuno Espírito Santo. Tottenham está em 8º lugar no campeonato, a 10 pontos do líder, o Chelsea, que venceu este fim de semana. A Itália, o velho Madala Zlatan Ibrahimovic, tem 40 anos, continua a marcar golos. Este fim de semana marcou o seu golo 400 em campeonatos, na vitória do seu clube Milão frente ao Roma de José Mourinho por 2-1. Milão e Nápoles estão no topo com 31 pontos, bem isolados à vontade, com mais 7 pontos que o Inter, mais 12 que o Roma. Para terminarmos esta primeira meia hora da hora e meia de emissão, temos em linha o Lassana Kassama, que está na capital da Guiné-Bissau, para nos dizer que na segunda meia hora da nossa programação ele vai ter uma reportagem sobre uma nova controvérsia devido à chegada de uma delegação da CDAO. Lassana.
Fontes diplomáticas afirmam que a presença da missão técnica da CDAO sobre a revisão constitucional na Guiné-Bissau vem na sequência do acordo de Conakry assinado a 14 de outubro de 2016, numa altura em que havia forte crise política, opondo o então presidente da República, José Mário Vaz, e o PSGC vencedor das legislativas. Não obstante, o país se encontrar numa nova fase, com a realização das últimas eleições legislativas e presidenciais, a CDAO volta a marcar presença quando se assiste uma polêmica entre o Parlamento e o atual presidente da República relativamente ao novo texto constitucional. Lassana Kassama, para a Voz da América.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora com Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Caríssimos ouvintes, nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina, na sua segunda parte, neste dia 1 de novembro de 2021. Nos próximos 30 minutos, na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, iniciou a Cimeira Mundial sobre o Clima com apelos a medidas para se combater o aquecimento global. Intensificam-se combates na Etiópia e Estados Unidos pedem negociações sem pré-condições. Grã-Bretanha pede reunião de emergência para se discutir golpe de Estado no Sudão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. Siga-nos também no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. De novembro de 2021, as notícias com João Santa Rita.
Iniciou-se hoje em Glasgow, na Escócia, a Cimeira Mundial da ONU sobre as mudanças climáticas, com apelos e promessas de mudanças na luta contra o aquecimento global. Há, contudo, sérias dúvidas quanto à possibilidade de acordos de impacto depois dos países das 20 principais economias do mundo, o G20, não terem chegado a acordo concreto sobre questão na sua cimeira da semana passada em Roma. Hoje, o presidente americano, Joe Biden, disse à Cimeira Internacional, na Escócia, que os Estados Unidos vão cumprir a promessa de cortar as emissões de gases de efeito de estufa entre 50% e 52% até 2030, em relação às emissões de 2005. Biden disse ainda que o mundo deve fazer mais para ajudar as nações em desenvolvimento, algo que, acrescentou, de momento é insuficiente. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, avisou que está prestes a esgotar o prazo para se chegar a acordo sobre a questão, pelo que há que tomar medidas de imediato. O secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou à conferência que os 6 anos mais quentes jamais registados se deram desde 2015. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que tem que haver coordenação das agendas sobre a questão do clima e propôs que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, informe anualmente sobre a aplicação de planos para o financiamento de medidas para se combater as mudanças climáticas. Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, não estão presentes à cimeira, mas hoje, numa declaração por escrito, o presidente Xi prometeu emissões zero até ao ano de 2060. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manifestou hoje o que chamou de alarme sobre notícias de que forças da região de Tigray tinham entrado nas cidades de Dessie e Kombolcha, na região etíope de Amara, e disse que todas as partes devem iniciar conversações sobre um cessar-fogo sem pré-condições. O governo etíope acusou as forças de Tigray de levarem a cabo assassinatos em massas e de terem destruído propriedade. Um porta-voz do governo etíope disse que o que chamou de um grupo de terroristas se tinha infiltrado em Kombolcha, matando mais de 100 jovens e destruindo propriedade privada e pública nessa cidade e em Dessie. O porta-voz das forças de Tigray negou as acusações, afirmando que as suas forças tinham entrado em Kombolcha sem depararem com qualquer resistência. Ontem, o primeiro-ministro etíope emitiu um apelo à mobilização geral, afirmando que todos os etíopes devem usar qualquer arma ou recurso para combater os rebeldes de Tigray. Entretanto, o chamado Exército de Libertação de Oromo disse ter capturado a cidade de Kemis, a 53 quilómetros de Kombolcha. Grande parte do norte da Etiópia está sob um apagão nas comunicações e o acesso dos jornalistas é restrito, o que dificulta a verificação independente das reivindicações no campo de batalha. Residentes de Kombolcha descreveram uma noite de tiroteios até às primeiras horas de hoje. A Grã-Bretanha pediu hoje ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para realizar uma reunião de emergência para discutir a situação no Sudão. O embaixador britânico, junto daquele órgão da ONU, disse que as ações dos militares sudaneses, que assumiram o poder num golpe de Estado, são o que chamou de uma traição à revolução, à transição e às esperanças do povo sudanês. Manifestantes anti-golpe controlavam domingo à noite barricadas em Khartoum, enquanto entra no sétimo dia uma campanha de desobediência civil contra a tomada de poder pelos militares. No sábado, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em todo o país contra a tomada do poder pelo exército no passado dia 25 de outubro, quando o general Abdel Fattah al-Burhan dissolveu o governo, declarou o estado de emergência e deteve a liderança civil do Sudão. Na África do Sul, os eleitores estão a votar hoje em eleições municipais, esperando-se que os resultados reflitam o crescente descontentamento com o Congresso Nacional Africano, cuja popularidade tem vindo a diminuir mesmo antes dos motins mortíferos de julho. As sondagens sugerem que a maioria dos eleitores poderá, pela primeira vez, não apoiar o ANC, que tem governado a nível nacional desde que as eleições de Nelson Mandela puseram fim ao domínio branco em 1994. Membros séniores do partido, incluindo o ex-presidente Jacob Zuma, enfrentam uma série de investigações por corrupção, as mais recentes ligadas a gastos com o coronavírus. O desemprego atingiu 34,4% e, em julho, a prisão de Jacob Zuma provocou motins e pilhagens que deixaram pelo menos 350 mortos.
Em Moçambique, as autoridades anunciaram a morte de 25 terroristas em Cabo Delgado. Ali, as forças moçambicanas contam com o apoio do Ruanda e África Austral. O Alfred Junior entrevistou analistas que consideram a morte de terroristas um passo para a pacificação, mas também sugerem a captura. Alfred Junior em Maputo.
Para os analistas políticos Wilker Dias e Gilder Aníbal, este facto representa o progresso no combate ao terrorismo.
Bom, primeiro, relativamente a este assunto, agrada até um certo modo aquilo que é o povo moçambicano, que estão a realizar-se avanços. Uma das coisas que pode até estar a falhar é em estratégias com vista a neutralizar alguns elementos que podem ser extremamente importantes, né, para que se encontre ou para que se possa distinguir qual é o problema de fundo em Cabo Delgado. Porque sem a captura desses indivíduos em Cabo Delgado, ou de alguns elementos pertencentes ao grupo dos terroristas, torna-se extremamente complicado saber qual é a origem, quais são os objetivos, quem são os reais precursores destes conflitos, e é extremamente importante que se localizem estes indivíduos.
Naturalmente, os terroristas são de difíceis, digamos assim, negociação. É difícil negociar com terroristas. Naturalmente, quando eles não conseguem ter aquilo que nós chamamos de reféns. Então, estes que estão sendo abatidos, naturalmente, nós entendemos que é no sentido de incursões das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, como também o reforço que chegou do Ruanda e ao nível da SADC. Então, é um confronto normal.
Porém, apesar deste progresso, têm sido poucos terroristas capturados e levados à barra da justiça. Wilker Dias refere que este facto está relacionado com a falta de tribunais especializados para julgar envolvidos em ações terroristas.
A ausência de um tribunal para julgar este tipo de crimes, a ausência de leis também para julgar este tipo de crimes. E isto pode ser um dos fatores que leve, se calhar, até de quando em vez que tome-se ações mais radicais em vez de ações ligadas à própria neutralização desses indivíduos.
Os avanços no combate ao terrorismo ocorrem numa altura em que as tropas estrangeiras decidiram aumentar o efetivo e permanecer por mais tempo no território moçambicano, com a África do Sul a anunciar a permanência por mais de 3 meses dos 1.495 militares destacados para Moçambique e que integram a missão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SAMIM. Para os analistas, esta extensão era de esperar.
Era de se esperar que este período fosse mesmo alargado. Agora, relativamente àquela que é a fonte de financiamento dessas despesas, porque fala-se agora que, no caso concreto, deve custar mais ou menos por volta de 64,5 milhões de dólares. Isto é muito dinheiro. Não precisa saber qual é a sua fonte de financiamento para que possa-se, podemos até se calhar estar diante de uma entrega de alguns recursos, como já se é anunciado.
Com esse sucesso, com essa retoma da calma em Cabo Delgado e Afungi, e é um sinal amarelo que vai para o verde, no sentido de retoma das atividades em Afungi, relacionadas com a produção de hidrocarbonetos, etc., há que continuar a salvaguardar esses interesses alcançados, que são os ganhos até agora conseguidos pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, bem como as de Ruanda.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na celebração esta segunda-feira, 1 de novembro, do Dia da Juventude Africana, jovens moçambicanos criticam o governo por falta de políticas destinadas a atender os principais problemas desta camada, entre as quais a falta de emprego e habitação. Reportagem da Voz da América, em Maputo, Ramos Miguel.
A mensagem por ocasião da data, o presidente moçambicano Filipe Nyusi afirma que o seu governo vai continuar a facilitar o acesso à oportunidade aos jovens para que possam contribuir nos esforços coletivos de desenvolvimento do país. Mas para o jovem e líder do Partido Nova Democracia, Salomão Muxanga, isso não passa de um simples discurso político. E diz porquê.
O que nós constatamos é que à medida que se sai do discurso político, da grande planificação, as prioridades da juventude ficam diluídas no curso da implementação. Moralmente, a problemática do desemprego generalizado, a problemática da habitação, a participação dos jovens nos processos de tomada de decisões. Portanto, nós temos que o governo não conseguiu defender e suportar as inquietações de toda uma geração. Quando falamos da inclusão econômica, da inclusão política, da inclusão social, é efetivamente apenas um discurso do presidente.
Na sua opinião, o que é que está a faltar?
Está a faltar uma abordagem multissetorial, multidisciplinar, dos setores cruzados da juventude e, efetivamente, a juventude ainda continua enlecada numa perspectiva de carimbar as decisões tomadas pelo sistema.
E então, o que é que os jovens moçambicanos esperam do governo?
A juventude clama por políticas públicas favoráveis que lhes permitam, portanto, mais emprego, uma educação com qualidade. Porque esta questão do emprego é fundamental.
Laurence Makwakwa critica também a ausência de políticas inclusivas e considera que isso se deve à existência no país de um partido dominante.
Faz as políticas consoante aquilo que lhe é prioritário. Se diz que é política da juventude, normalmente é política para a juventude pertencente ao partido Frelimo. Que mesmo essa juventude pertencente ao partido Frelimo não acaba sendo toda ela inclusa, porque não reclama, não diz nada.
O presidente do Conselho da Juventude na província de Maputo, Cristiano Costa, defende que o governo se deve empenhar na procura de soluções para os principais problemas que afetam os jovens, particularmente a falta de emprego e de habitação.
Nós temos muitos jovens a nível da província de Maputo que estão desempregados. Quando se fala de habitação, não estamos só a falar de terrenos. Precisamos também ter a nível da província de Maputo políticas concretas que possam minimizar os custos para a construção das habitações para os jovens.
Refira-se que ainda esta segunda-feira teve início na capital provincial da Zambésia e Quilimane, centro de Moçambique, a primeira Conferência Nacional da Juventude sobre a Paz e Unidade Nacional, que culminará com o lançamento da campanha Um Jovem, Uma Bandeira, segundo Kino Caetano, do Conselho Nacional da Juventude.
Que trata-se de uma campanha de promoção do patriotismo para que os jovens possam continuar a olhar e fortalecer o seu espírito patriótico e olharem para Moçambique como sua casa e sentirem-se no dever de defendê-la por ela ou por Moçambique ser nossa casa como jovens moçambicanos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Na Guiné-Bissau, a presença de uma equipa técnica de peritos da Comunidade de Estados da África Ocidental, CEDEAO, especializados em matéria constitucional, está a criar controvérsia, reporta Lassana Kassama. O Parlamento, enquanto órgão responsável pela iniciativa da revisão da Constituição, já se insurgiu contra a missão, alegando que é uma questão soberana. Lassana.
Fontes diplomáticas afirmam que a presença da missão técnica da CEDEAO sobre a revisão constitucional na Guiné-Bissau vem na sequência do acordo de Conakry assinado a 14 de outubro de 2016, numa altura em que havia forte crise política, opondo o então presidente da República, José Mário Vaz, e o PSGC vencedor das legislativas. Não obstante, o país se encontrar numa nova fase, com a realização das últimas eleições legislativas e presidenciais, a CEDEAO volta a marcar presença quando se assiste uma polêmica entre o Parlamento e o atual Presidente da República relativamente ao novo texto constitucional, cuja apresentação está agendada para esta sessão parlamentar, com início marcado para quinta-feira, 4 de novembro. Ouvido pela Voz da América, o jurista guineense Luís Landim defende que o envolvimento dos peritos da CEDEAO no atual processo da revisão constitucional tem enquadramento.
Está identificado que um dos fatores do estrangulamento da nossa realidade está ligado à nossa Constituição da República. É natural que a CDAO também tenha preocupações do género. Enviar peritos para vir monitorar esse processo e tentar contribuir numa perspectiva da assessoria, talvez um bocado mais agressivo. Acho que nós temos que encarar isso numa ótica de podermos fazer debates. Portanto, eu não sou da opinião para fecharmos porta a contribuições externas.
Entendimento diferente. Vende Luís Jorge Martins, um outro especialista em direito.
Dificilmente eu consigo ler e achar que seja realizável qualquer que seja a intervenção da CDAO nessa matéria, mesmo invocando o acordo de Conakry, que já lá vai algum tempo deste acordo, as eleições foram realizadas e os órgãos neste momento estão a funcionar com total normalidade. Não vejo a Assembleia Nacional Popular abdicar da sua própria competência em detrimento de uma suposta comissão da CDAO que nem sequer foi convidada pela Assembleia Nacional Popular.
Há quem defende, entretanto, que a revisão da Constituição é uma matéria da soberania nacional, mas Luís Dandim não partilha a mesma opinião.
Eu entendo que as coisas não têm que ser vistas dessa maneira. Para dizer claramente, instrumentos provenientes da CDAO, de ponto de vista, estou a dizer, de ponto de vista prático, de ponto de vista realístico, de ponto de vista factual, esses instrumentos acabam por estar acima da nossa Constituição.
Sobre este particular, eis o que disse Luís Jorge Martins.
Na história da CDAO não encontro qualquer exemplo em que a CDAO assume, ainda com ameaças de fazer referendo, e não será a CDAO a impor o que quer que seja.
Presença dos peritos da CDAO na Guiné-Bissau no quadro da revisão constitucional divide opiniões do país. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Inicia nesta quinta-feira o período de apresentação de candidaturas à presidência da UNITA. Ainda não se conhece nenhuma pré-candidatura ao posto máximo deste partido, que é o principal da oposição angolana. Adalberto Costa Júnior ainda não se pronunciou se vai avançar ou não, e também não se pronunciou Isaías Sabacuva. Em Luanda, Manuel José.
A comissão do Congresso da UNITA diz que todo e qualquer membro do partido pode apresentar-se como candidato ao cargo mais alto. Rubén Sicato assegura que não há qualquer tipo de impedimento.
Qualquer outro membro do partido, se também desejar, podem, sim senhor, concorrer para o cargo de presidente do partido. Não há nenhuma limitação relativamente a isso.
Quanto ao facto do presidente da UNITA ser automaticamente cabeça de lista, esta decisão dependerá do Congresso.
Se o presidente do partido é que vai ser ou não o cabeça de lista da UNITA nas próximas eleições, isto vai depender do que vier a ser acordado neste Congresso.
Sem gravar entrevista, uma alta figura de direção da UNITA disse que tudo aponta para uma única candidatura, quem se candidatar para disputar a presidência da UNITA com Adalberto Costa Júnior, corre o risco de ser humilhado nas urnas. Disse a nossa fonte que já foi secretário-geral do partido do Galo Negro. As conferências comunais começam já depois de amanhã. Dia seguinte abre o período de candidaturas que encerra a 11 deste mês. Os delegados ao Congresso das restantes províncias do país e mesmo do exterior começam a chegar a Luanda no dia 29. No dia 1 de dezembro haverá um debate entre os delegados ao Congresso e os candidatos à presidência da UNITA. Dia 2 de dezembro arranca o 13º Congresso da UNITA, que vai decidir sobre o futuro presidente da maior força na oposição em Angola. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está em Glasgow, na Escócia, esta semana para a Cimeira do Clima das Nações Unidas, enquanto em casa os democratas tentam chegar a um acordo sobre um enorme projeto de lei. Ana Guedes.
O presidente Joe Biden provavelmente pedirá aos líderes mundiais da Cimeira de Glasgow medidas duras para combater as mudanças climáticas. Os seus partidários esperam que ele receba um impulso domesticamente à medida que os seus colegas legisladores democratas pressionam por um plano de gastos reduzido, mas ainda elevado, 1,75 trilhões de dólares com uma ampla gama de produtos, incluindo mais de 500 mil milhões em gastos climáticos. Pete Buttigieg é o secretário dos transportes.
O que temos agora pela frente não é metade do pão, é uma festa da boa política, é a legislação mais transformadora para as famílias, para os cuidados de saúde, para o clima, que certamente vimos no meu tempo de vida inteira. E será uma conquista extraordinária assim que pudermos colocá-la na mesa do presidente.
Com as divisões entre democratas, progressistas e moderados, a legislação há muito adiada diminuiu de tamanho com cortes nos gastos com férias de família pagas entre os programas. Na frente climática, ainda inclui créditos fiscais para uso de combustíveis mais limpos e veículos elétricos, dinheiro para lidar com condições meteorológicas extremas e incentivos fiscais para energia renovável, como a energia eólica e solar. Impostos mais altos sobre os ricos e outras medidas irão pagar pelos programas. Mas o público, talvez cansado das negociações de meses, pode ter parado de prestar atenção. A quase 70% diz que sabem pouco ou nada sobre o que está na legislação e um pacote de infraestrutura bipartidário separado, de acordo com uma nova pesquisa da ABC e Ipsos. Líderes republicanos, entre eles a Kevin McCarthy, são contra o pacote.
Trillions of dollars in spending.
Trilhões de dólares em gastos, grande expansão de agências governamentais e ainda mais inflação que levará a custos mais altos para todos os americanos. Tudo isso está na mesa, mas os detalhes mudam a cada minuto.
Sem nenhum voto republicano, Biden precisará de todo o apoio dos democratas no Senado, 50-50, com a vice-presidente Kamala Harris disponível para desempatar e não perder mais do que 3 votos democratas na Câmara dos Representantes.
Os deficientes visuais lutam demasiadas vezes para progredirem, especialmente nos países em desenvolvimento, incluindo o Zimbábue. Mas o Zimbábue nomeou este mês o seu primeiro juiz com deficiência visual para a bancada do Supremo Tribunal do país. Uma vez mais, Ana Guedes.
Samuel Bem, de 46 anos de idade, fez história quando se tornou o primeiro deficiente visual do Zimbábue a chegar ao Tribunal Superior do país. Depois de ter perdido a visão aos 6 anos de idade por causa do sarampo, ele diz que não queria continuar a depender dos seus pais camponeses. Trabalhou arduamente para se destacar na escola até obter 2 diplomas de direito na Universidade de Zimbábue. O seu impulso, medo do fracasso e a necessidade de escapar à pobreza.
Também estava ciente de que se não fosse bem na escola, a próxima coisa seria estar nas ruas a pedir ajuda. Aqueles receios do desconhecido eram os meus principais motores para fazer melhor, para garantir que eu fugisse da pobreza.
Darlington Nkumazana, 27 anos, deficiente visual, que trabalha como investigador na Comissão do Serviço Judiciário de Zimbábue, diz que a nomeação de Demo como juiz do Tribunal Superior demonstra que há lugar para todos e que a realização de Demo o inspirou e reavivou o seu desejo de infância de se tornar juiz.
Como pioneiro, ele demonstrou que aqueles que vierem poderão fazer o mesmo. Assim, abriu o caminho para aqueles que virão, que podem ter aspirações de serem juízes.
We have aspirations to be judges.
Leonardo Maranj, diretor da Federação de Organizações de Deficientes do Zimbábue, diz que a nomeação de Dem é um exemplo positivo para a comunidade.
So for government to have considered...
Estamos bastante entusiasmados que o governo o tenha considerado para uma posição tão bem vista. E, claro, queremos que faça mais. Mas este é um passo gigantesco na direção certa. É um facto notável para nós na comunidade de deficientes e no setor das deficiências.
Chamando-lhe um marco destinado a dar a todos os zimbabueanos oportunidades iguais de emprego, independentemente da deficiência, Walter Chinkwano, secretário da Comissão de Serviço Judiciário de Zimbábue, disse que o governo garantiria o acesso à justiça a pessoas com deficiência como Dem e Nkumazana. Chicoana salientou que as nomeações baseadas no mérito abrem espaço para a igualdade de oportunidades.
It's not a favor, to these two gentlemen.
Não é um favor a estes dois senhores, é porque eles têm a capacidade e são capazes. É por isso que estão a ocupar as posições que têm. E nós, como empregadores, o importante é proporcionar-lhes um bom ambiente para poderem fazer o seu trabalho.
For them to be able to do their work.
O juiz Dem espera ser um dia juiz do Supremo Tribunal ou do Tribunal Constitucional. Espera que a sua nomeação abra a porta às pessoas com deficiência e inspire os jovens. Dem diz que a sua nomeação mostra às pessoas que aspiram a cargos governamentais superiores que o trabalho árduo acaba por compensar.
Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Decor em Glasgow, na Escócia, a Cimeira do Clima. Álvaro Ligeiro Andrade, quais são os principais pontos desta cimeira?
Amâncio aguardada com alguma expectativa era a intervenção do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que prometeu hoje em Glasgow uma liderança pelo exemplo no esforço da redução das emissões com efeito de estufa e introdução de energias renováveis, enfatizando o potencial para o crescimento económico. Biden afirmou que o esforço para travar o aquecimento global é um imperativo moral, mas também um imperativo económico. O presidente americano destacou a possibilidade de serem criados novos empregos e oportunidades económicas e também a possibilidade de se reduzir a atual volatilidade dos preços do gás natural e o custo das faturas de eletricidade. Biden prometeu investimentos históricos em energia limpa, benefícios fiscais para a instalação de painéis solares e isolarem as casas e a aquisição de veículos elétricos, ao mesmo tempo que exaltou o potencial de criação de postos de trabalho no fabrico de painéis e torres eólicas, instalação de cabos para as redes elétricas, entre outros aspectos. Na abertura da Cimeira do Clima, o anfitrião, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, deu mote à conferência ao dizer que se não levarmos a sério as mudanças climáticas hoje, será de tarde demais para os nossos filhos o fazerem amanhã. Johnson disse que a forma de desarmar a máquina do apocalipse é conhecida e inclui acabar com a utilização de carros com motores de combustão interna, acabar com as centrais elétricas a carvão, travar e reverter a desflorestação e reunir o dinheiro necessário para os países mais pobres. Na COP26, o presidente chinês Xi Jinping, cujo país é de longe o maior emissor de gases de efeito estufa, falará através de um comunicado por escrito, enquanto o seu colega Vladimir Putin, que preside um dos três maiores produtores mundiais de petróleo, desistiu de participar por videoconferência. Nota saliente na sessão de abertura foi a intervenção da primeira-ministra de Barbados, quem sublinhou que deixar o clima global aumentar mais de 1,5 grau até o fim do século é condenar à morte os países mais vulneráveis do mundo e acusou os países desenvolvidos de não terem cumprido a promessa de contribuírem anualmente com 100 mil milhões de dólares a partir de 2020. Refira-se que Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe estão presentes na conferência com os respectivos presidentes, enquanto Moçambique e Cabo Verde enviaram os seus primeiros ministros.
Página esportiva, vamos começar hoje em Moçambique para notar algo de raro. A Associação Black Bulls conquistou o seu primeiro título de campeão de Moçambique ao derrotar o Ferroviário da Beira por 2-0 em jogo inserido na 25ª e penúltima jornada do Campeonato Moçambicano Moçambola 2021. Com esta vitória, o Black Bulls, que só precisava de um empate, passa a somar 57 pontos contra 50 do seu opositor de domingo e numa altura em que faltava uma jornada para o fim da prova, já não pode ser apanhado pelo Ferroviário da Beira. Este facto é também raro porque os Black Bulls chegaram à primeira divisão do futebol moçambicano há apenas 2 anos, em 2020. Não é, portanto, todos os dias que uma equipa recém-promovida vence o principal campeonato. Os Black Bulls estão de parabéns. Em Portugal, este fim de semana, houve alteração no topo da tabela. Benfica empatou com o Estoril a 1 golo, enquanto Porto e Sporting ganharam, pelo que o Porto e Sporting estão agora no topo, com mais 1 ponto que o Benfica. O Benfica, no sábado, deixou-se empatar no último minuto de jogo. O treinador Jorge Jesus, JJ, culpou os jogadores por estarem a discutir com o árbitro e não prestarem atenção à bola. Na vizinha Espanha, tudo na mesma. Barcelona continua mal e ainda sem treinador. Empatou em casa com o Alavés, terceiro jogo seguido do campeonato sem ganhar. Notícias dizem que uma delegação do Barça vai estar esta semana no Catar para contratar o treinador Xavi. Real Madrid bateu o Elche por 2-1, 2 golos dessa nova estrela brasileira, Vinícius. Quando o jogo se iniciou, estavam em campo 6 brasileiros na equipa do Real Madrid. Na linha da frente, Vinícius, Mariano e Rodrigo, depois no meio-campo, Casemiro e na defesa, Militão e Marcelo. É a seleção do Brasil quase toda. Os atuais campeões, o Atlético Madrid, também ganharam e o Real Sociedade empatou. O que é que isso significa? Significa que Real Sociedade continua no topo, com mais 1 ponto que o Real Madrid e Sevilha, mais 3 que o Atlético Madrid, mas Real Sociedade tem mais 1 jogo. Tudo muito renhido, portanto.
E a marcarmos o ponto final, recordar alguns dos títulos, inicia a Cimeira Mundial sobre o Clima, com apelos a medidas para se combater o aquecimento global, intensificam-se combates na Etiópia e Estados Unidos, pedem negociações sem pré-condições e Grã-Bretanha pede reunião de emergência para se discutir golpe de Estado no Sudão. Assim foi a segunda parte, com Mariano Bartolomeu e Amães Miguel, a terceira dentro de instantes, com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América, a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 1 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão. Iniciou-se a Conferência Mundial sobre o Clima, com apelos a medidas para se combater o aquecimento global. Intensificam-se combates na Etiópia e Estados Unidos pedem negociações sem pré-condições entre as partes. Reino Unido pede reunião de emergência do Conselho de Segurança para se discutir golpe de Estado no Sudão. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América nesta segunda-feira, 1 de novembro, na Guiné-Bissau. A presença de uma equipa de peritos em Direito Constitucional da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO, está a provocar as mais diversas leituras e alguma controvérsia no país. O Parlamento, enquanto órgão responsável pela iniciativa da revisão do Constitucional, já insurgiu-se contra a missão, alegando ser uma questão soberana. Juristas têm opiniões contrárias. Lassana Kassamá, desde Bissau.
Fontes diplomáticas afirmam que a presença da missão técnica da CDAO sobre a revisão constitucional na Guiné-Bissau vem na sequência do acordo de Conakry assinado a 14 de outubro de 2016, numa altura em que havia forte crise política, opondo o então presidente da República, José Mário Vaz, e o PSGC vencedor das legislativas. Não obstante, o país se encontrar numa nova fase com a realização das últimas eleições legislativas e presidenciais, a CDAO volta a marcar presença quando se assiste uma polêmica entre o Parlamento e o atual Presidente da República relativamente ao novo texto constitucional, cuja apresentação está agendada para esta sessão parlamentar, com início marcado para quinta-feira, 4 de novembro. Ouvido pela Voz América, o jurista guineense Luís Landim defende que o envolvimento dos peritos da CDAO no atual processo da revisão constitucional enquadramento.
Está identificado que um dos fatores do estrangulamento da nossa realidade está ligado à nossa Constituição da República. É natural que a CDAO também tenha preocupações do género. Enviar peritos para vir monitorar esse processo e tentar contribuir numa perspectiva da assessoria, talvez um bocado mais agressivo. Acho que nós temos que encarar isso numa ótica de podermos fazer debates. Portanto, eu não sou da opinião para fecharmos porta a contribuições externas.
Entendimento diferente defende Luís Jorge Martins, um outro especialista em direito.
Dificilmente eu consigo ler e achar que seja realizável qualquer que seja a intervenção da CEDEAO nessa matéria, mesmo invocando o acordo de Conakry, que já lá vai algum tempo deste acordo, as eleições foram realizadas e os órgãos neste momento estão a funcionar com total normalidade. Não vejo a Assembleia Nacional Popular abdicar da sua própria competência em detrimento de uma suposta comissão da CEDEAO que nem sequer foi convidada pela Assembleia Nacional Popular.
Há quem defende, entretanto, que a revisão da Constituição é uma matéria da soberania nacional, mas Luís Landim não partilha a mesma opinião.
Eu entendo que as coisas não têm que ser vistas dessa maneira. Para dizer claramente, instrumentos provenientes, essa é a ordem do ponto de vista, estou a dizer do ponto de vista prático, do ponto de vista realístico, do ponto de vista factual, esses instrumentos acabam por estar acima da nossa Constituição.
Sobre este particular, eis o que disse Luís Jorge Martins.
Na história da CEDEAO não encontro qualquer exemplo em que a CEDEAO assume, ainda com ameaças de fazer referendo, e não será a CEDEAO a impor o que quer que seja.
Presença dos peritos da CEDEAO na Guiné-Bissau no quadro da revisão constitucional divide opiniões do país. Dá-se na Kassamá para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 1 de novembro. Abrimos agora a janela para o especial de Angola, O Silêncio Mata. Uma reportagem sobre a violência contra a mulher, assinada por Kim Chalyongo, desde Luanda.
O número de casos de violência doméstica continua a preocupar as autoridades, que apelam à denúncia e o envolvimento de todos no combate contra este fenómeno que tem estado a desestruturar centenas de famílias angolanas. 639 casos de violência praticada no seio familiar foram registados pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher de janeiro a agosto deste ano. Os homens continuam a ser os principais protagonistas dos crimes contra o género, liderando o registro com 588 casos praticados. O teólogo e psicanalista Ribeiro Tenguna apela à tomada de medidas legais e coercivas aos agressores, conforme orienta o ordenamento jurídico angolano.
Principalmente o Estado, nós sabemos que o Estado ele tem o império da lei, né? Então, o Estado ele não pode esmiquir-se diante da violência, não é? Quando uma violência acontece, quando uma vítima sofre da violência, então as autoridades não podem se abster, as autoridades não podem estar em violência, mas as autoridades devem aplicar a lei contra o infrator, contra a pessoa que exerce a violência ao seu semelhante. Então eu acredito que as autoridades devem aplicar as leis para que os agressores, aqueles que praticam a vítima contra os seus semelhantes, sejam punidas. Isso não importa se o transgressor é o marido, a esposa, o pai, ou algum órgão, algum membro da família, deve ser-lhe aplicada a lei. E isto deve fazer com que as autoridades saiam da violência e usem a lei para impedir e para que a aplicação da lei seja um exemplo para a sociedade como um todo.
A lei número 25/11, de 14 de julho de 2011, estabelece o regime jurídico de prevenção da violência doméstica, de proteção e de assistência às vítimas. Todavia, o disposto normativo é ignorado e os casos de agressão contra mulheres e meninas continuam a pôr em causa a estabilidade familiar, a paz social, a igualdade de género, o desenvolvimento socioeconómico e o respeito contra os direitos da pessoa humana. Esta situação não apenas preocupa as autoridades angolanas. Nas forças sociais que lutam contra a violência doméstica e a desestruturação familiar, juntou-se o músico Sari Sari com um projeto denominado Silêncio Mata. Este projeto visa reforçar as ações de sensibilização sobre o problema. Segundo o mentor, o objetivo é sensibilizar a juventude para mudar de atitude, tocando no seu coração e na mente.
E com o objetivo de sensibilizar a juventude a mudar de atitude, a tocar no coração da juventude e na mente, né? Porque precisamos de mudar mentes para que a nossa sociedade só vá evoluir de forma positiva se a base familiar for sólida, porque por causa da guerra, por causa de vários problemas sociais, pobreza, etc., as nossas famílias são destruturadas. Houve quem perdeu o pai na guerra, houve quem foi morto, houve quem foi preso, e as mães, as mulheres, é que estiveram lá. Eu fui educado pela minha avó, ok? Meu pai ia trabalhar, a minha mãe ia trabalhar, voar, e a minha avó, que não sabia ler nem escrever, que a terra lhe seja leve, é que nos educou a todos. Então, a minha admiração e respeito pelas mulheres é enorme, e investi mesmo tudo o que tinha neste projeto, porque acredito, e convido a todos, parceiros, empresas, a apoiarem o projeto, para levarmos o projeto do norte a sul do país, porque acredito que Angola precisa de ver, precisa de ouvir e precisa de conversar sobre isso. Porque dizem sempre que...
O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher já se juntou ao projeto, dando o seu apoio institucional. A ministra Faustina Alves referiu que o projeto Silêncio Mata vem reforçar as ações do governo no que respeita ao combate contra a violência doméstica, sobre a consciencialização das famílias, ainda sobre o resgate dos valores morais e cívicos e a propósito da boa convivência.
Porque uma sociedade só atinge os seus objetivos se as pessoas estiverem tranquilas para poder pensar, refletir, investigar, e com violência nem mesmo a gestão doméstica é feita, porque a família começa a entrar numa desestruturação onde não há superiores, ou não há pais, não há filhos, não há irmãos, não há tios, onde a obediência não existe, onde a harmonia não existe, então não há progresso, não há estabilidade. E vocês sabem que a família é o núcleo da sociedade. Várias famílias desestruturadas desestruturam tudo. Quando você não tiver estabilidade doméstica, no seu serviço não vai conseguir desenvolver nada durante o dia. Fica a pensar nos problemas domésticos e leva para o gabinete. Então, é preciso que haja harmonia nas famílias para que todos nós que estamos engajados nas ações do Executivo para desenvolver outros projetos, outras iniciativas que venham a culminar num desenvolvimento humano bem-estar, não é? Tenhamos essa capacidade de o poder fazer. Então, por isso, todos, a partir da mídia, conforme eu já foquei, mesmo a rádio, a televisão, os privados, não privados, os fazedores da arte e tudo, quando puderem, no momento certo, puderem passar sempre, fazer uma sensibilização à não violência e incentivar as pessoas que sofrem silêncio para denunciar, nós estamos a contribuir no combate à violência. E além disso, a própria Nações Unidas também lançou o término dessa forma de convivência entre os homens, porque não vai levar os Estados, as sociedades não vão atingir os seus objetivos, porque não há famílias estáveis, pensadores, cientistas, etc, etc. Por isso, qualquer um de jovens, qualquer das pessoas que tenham programas bem estruturados, nós vamos dar o apoio institucional, porque só vem reforçar os programas do Executivo.
A implementação de políticas públicas assertivas é uma das ações mais importantes para a mudança de quadro, porquanto as questões de violência em Angola resultam da má definição de estratégias de combate contra a pobreza. A desestruturação familiar, a violência doméstica e contra o género, segundo o teólogo e psicanalista Ribeiro Tangona, advém das falhas na gestão e na administração públicas, da ausência de oportunidades para os jovens, da carência de projetos de empoderamento dos cidadãos e de estratégias para a ocupação dos desempregados.
A desestruturação familiar tem como origem exatamente essa falta, muitas vezes, do Estado poder acudir às famílias, do Estado poder criar políticas públicas que de empoderamento das famílias. E a partir dali, quando você consegue fazer com que as famílias, com que as pessoas tenham acesso a políticas públicas que as ajudem a vencer na vida, que as ajudem a ter emprego, que as ajudem a ter esperança, que as ajudem a viver uma vida com mais dignidade. Então essa pessoa terá menos propensão a praticar a violência, terá menos propensão a ser violenta, não é? Então eu acredito que a gente precisa ver primeiro as origens, não é? A fonte da violência, e essa fonte da violência muitas vezes vem exatamente da falta de oportunidade para o cidadão, da falta de oportunidade para a pessoa. É fácil ver isso nos nossos bairros, não é? Você vai nos nossos bairros, onde a cultura da violência é doméstica é comum, é exatamente também naqueles bairros onde muitas pessoas não tiveram oportunidade na vida, não tiveram oportunidade de emprego, não tiveram oportunidade de fazer alguma coisa na sociedade, e elas têm exatamente como desporto, como hobby, o quê? A violência. Tudo que fazem com as crianças, com a esposa, com o marido, vai na linha da violência. Mas por quê? Porque eles não têm ocupação, não têm o que fazer nos tempos vagos e não têm ocupação para a vida. E o que acontece? Então, essas pessoas têm muita propensão a recorrer à violência.
A discussão sobre o assunto deve ser levada a sério por todas as forças vivas do país, daí que Ribeiro Tenguna invoca a participação da sociedade civil para que a população tome ciência sobre o problema e as suas consequências.
Eu acredito que diante da violência doméstica e da desestruturação familiar, a sociedade civil tem um grande papel. E um desses papéis que a sociedade civil tem é exatamente de denunciar as práticas, né? Quando virmos que a situação está a acontecer, nós não podemos manter o silêncio. Então, um dos papéis fundamentais da sociedade é denunciar as ocorrências de violência doméstica. Um outro papel também da sociedade civil é criar espaços de debate, espaços de conversa, para que esse assunto não seja um tabu na sociedade, mas que seja discutido sem véu, seja discutido de forma aberta, para que a sociedade possa tomar ciência de que a violência doméstica é nociva, não é? E um terceiro papel da sociedade civil também é formar a sociedade, não é? Criar palestras, e nessas palestras convidar especialistas que tragam informações possíveis, informações básicas, essenciais, para que a sociedade como um todo seja esclarecido a respeito da violência doméstica. Se a sociedade civil fizer isso, então poderá capacitar a própria sociedade para que esteja preparada e pronta a combater a violência doméstica.
Um forte investimento social e económico pode também mudar o quadro atual de violência familiar, segundo afirma o especialista. Para que um Estado precisa empoderar as famílias e as empresas para que estes atores sociais garantam o bem-estar de toda a sociedade. Em consequência, segundo o analista, teremos famílias, do ponto de vista económico e social, mais estáveis.
Se o Estado investir nas famílias e nas empresas, nós teremos como consequência uma melhor vida econômica e social das famílias e das empresas. E quando você tem uma vida, uma melhor situação econômica e social das famílias e das empresas, você vai ter como consequência uma sociedade mais bem organizada, uma sociedade muito, muito mais bem estruturada, uma sociedade que não vai recorrer muito à violência, não é? Então, acredito que aqui a gente precisa definir bem os papéis dos atores na sociedade. O Estado, ele não deve lutar contra a violência doméstica. O Estado precisa empoderar as famílias e as empresas. Em consequência disso, as empresas vão empregar as pessoas que vivem que compõem as famílias. E ao criar esse bem-estar para as famílias, nós teremos uma sociedade mais desenvolvida, salutar e social e economicamente saudável. Eu acredito, primeiro, o Estado tem que ter políticas públicas que visam ajudar as famílias e que visam ajudar as empresas. E, em consequência disso, as empresas e as famílias irão se responsabilizar para que possamos ter uma situação social e econômica saudável no país.
Fatores internos e externos são os dois grandes problemas enfrentados pelas vítimas da violência doméstica, a par da cultura agressiva de muitos lares. O silêncio, segundo o psicanalista Ribeiro Tenguna, é outro problema que em parte está ligado a questões de ordem cultural.
As vítimas que sofrem deste mal, muitas vezes eles defrontam-se com dois grandes problemas, que são fatores internos e externos, não é? E os fatores externos que essas vítimas enfrentam são muitas vezes a sociedade, a cultura, não é? Muitas vezes a cultura de violência que permeia a sociedade não permite ou não dá espaço para que as vítimas possam erguer suas vozes e denunciem aquilo que sofrem, não é? Então, a nossa sociedade, em muitas realidades, já tem impregnado uma cultura de violência, e por isso, quando essa violência acontece em casa, quando o fenômeno afeta domesticamente a pessoa, muitas vezes não consegue denunciar, muitas vezes prefere o silêncio, porque esta vítima tem medo de pensar o que, que as pessoas podem dizer ao tomarem conhecimento daquilo que essa vítima sofre. Por outro lado, as famílias também muitas vezes têm uma cultura de violência dentro das casas, e isso faz com que as pessoas também não denunciem. Então, a cultura tem muito a ver com o silêncio das vítimas.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita apresenta agora o resumo das notícias internacionais.
Iniciou-se hoje em Glasgow, na Escócia, a Cimeira Mundial da ONU sobre as mudanças climáticas, com apelos e promessas de mudanças na luta contra o aquecimento global. Há, contudo, sérias dúvidas quanto à possibilidade de acordos de impacto depois dos países das 20 principais economias do mundo, o G20, não terem chegado a acordo concreto sobre questão na sua cimeira da semana passada em Roma. Hoje, o presidente americano, Joe Biden, disse à Cimeira Internacional, na Escócia, que os Estados Unidos vão cumprir a promessa de cortar as emissões de gases de efeito de estufa entre 50% e 52% até 2030, em relação às emissões de 2005. Biden disse ainda que o mundo deve fazer mais para ajudar as nações em desenvolvimento, algo que, acrescentou, de momento é insuficiente. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, avisou que está prestes a esgotar o prazo para se chegar a acordo sobre a questão, pelo que há que tomar medidas de imediato. O secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou à conferência que os 6 anos mais quentes jamais registados se deram desde 2015. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que tem que haver coordenação das agendas sobre a questão do clima e propôs que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, informe anualmente sobre a aplicação de planos para o financiamento de medidas para se combater as mudanças climáticas. Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, não estão presentes à cimeira, mas hoje, numa declaração por escrito, o presidente Xi prometeu emissões zero até ao ano de 2060. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manifestou hoje o que chamou de alarme sobre notícias de que forças da região de Tigray tinham entrado nas cidades de Dessie e Kombolcha, na região etíope de Amara, e disse que todas as partes devem iniciar conversações sobre um cessar-fogo sem pré-condições. O governo etíope acusou as forças de Tigray de levarem a cabo assassinatos em massas e de terem destruído propriedade. Um porta-voz do governo etíope disse que o que chamou de um grupo de terroristas se tinha infiltrado em Kombolcha, matando mais de 100 jovens e destruindo propriedade privada e pública nessa cidade e em Dessie. O porta-voz das forças de Tigray negou as acusações, afirmando que as suas forças tinham entrado em Kombolcha sem depararem com qualquer resistência. Ontem, o primeiro-ministro etíope emitiu um apelo à mobilização geral, afirmando que todos os etíopes devem usar qualquer arma ou recurso para combater os rebeldes de Tigray. Entretanto, o chamado Exército de Libertação de Oromo disse ter capturado a cidade de Kemis, a 53 quilómetros de Kombolcha. Grande parte do norte da Etiópia está sob um apagão nas comunicações e o acesso dos jornalistas é restrito, o que dificulta a verificação independente das reivindicações no campo de batalha. Residentes de Kombolcha descreveram uma noite de tiroteios até às primeiras horas de hoje. A Grã-Bretanha pediu hoje ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para realizar uma reunião de emergência para discutir a situação no Sudão. O embaixador britânico, junto daquele órgão da ONU, disse que as ações dos militares sudaneses, que assumiram o poder num golpe de Estado, são o que chamou de uma traição à revolução, à transição e às esperanças do povo sudanês. Manifestantes anti-golpe controlavam domingo à noite barricadas em Khartoum, enquanto entra no sétimo dia uma campanha de desobediência civil contra a tomada de poder pelos militares. No sábado, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em todo o país contra a tomada do poder pelo exército no passado dia 25 de outubro, quando o general Abdel Fattah al-Burhan dissolveu o governo, declarou o estado de emergência e deteve a liderança civil do Sudão. Na África do Sul, os eleitores estão a votar hoje em eleições municipais, esperando-se que os resultados reflitam o crescente descontentamento com o Congresso Nacional Africano, cuja popularidade tem vindo a diminuir mesmo antes dos motins mortíferos de julho. As sondagens sugerem que a maioria dos eleitores poderá, pela primeira vez, não apoiar o ANC, que tem governado a nível nacional desde que as eleições de Nelson Mandela puseram fim ao domínio branco em 1994.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O regime da Venezuela de Nicolás Maduro boicotou a anterior ronda de negociações com a Plataforma Unitária da Oposição, programada para ocorrer na Cidade do México de 17 a 20 de outubro. O processo de diálogo, que começou formalmente com negociações a 3 de setembro, oferece alguma esperança para o regresso da Venezuela a um caminho democrático. Maduro recusou enviar uma delegação para a ronda de negociações depois de um aliado próximo, o operador financeiro Alex Saab, ter sido extraditado para os Estados Unidos, onde foi acusado em 2019 por lavagem de dinheiro e violação da lei de práticas de corrupção no exterior. Questionado numa conferência de imprensa sobre a decisão de Maduro de se retirar das negociações, o secretário de Estado, Antony Blinken, a chamou de profundamente infeliz. Infelizmente, também é um indicativo de que Maduro coloca os interesses próprios acima dos interesses do povo venezuelano e os interesses de uma pessoa à frente dos interesses de todas as pessoas na Venezuela, disse Blinken. Ele também apontou que o processo criminal contra Alex Saab já dura quase uma década e destacou a natureza independente da justiça nos Estados Unidos, que atua separadamente de qualquer facto que esteja a acontecer no campo político, como as negociações entre o regime de Maduro e a Plataforma de Unidade da Oposição. Questionado num encontro em separado com jornalistas sobre a CIDGO 6 e o boicote de Maduro às negociações venezuelanas, o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse que os seis executivos daquela empresa estavam a ser tratados por Maduro como peões políticos e de que são vítimas da prática hedionda de detenção arbitrária. Price pediu a Maduro que os liberte imediata e incondicionalmente. Os Estados Unidos, declarou o Sr. Price, apoia as negociações entre a Plataforma de Unidade e o regime de Maduro e continuamos a acreditar que elas deverão levar à restauração pacífica da democracia que o povo da Venezuela tanto deseja e merece. Durante uma viagem recente, o secretário adjunto para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, disse, e cito, se o regime de Maduro leva a sério o desejo de construir um futuro melhor para o seu povo, abordando as questões humanitárias que estão na mesa agora, para a ronda de negociações que o regime decidiu boicotar, o regime de Maduro poderá demonstrar essa vontade regressando à mesa de negociações. A plataforma unitária está pronta para se encontrar com eles. E se eles fizerem progresso nesse sentido, os Estados Unidos darão as boas-vindas. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 1 de novembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.